Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
O que é que é?
O carro da Fui! Como o ave!
Como?
É uma história muito antiga. Todos os anos, na véspera ou na manhã de Natal, milhões de crianças abrem presentes e entusiasmam-se com brinquedos coloridos das suas personagens preferidas que seguem na televisão durante o ano. Este ano não foi exceção. A Bluey terá sido presença este Natal em muitas casas com crianças pequenas. A Cadela Azul dá nome a uma série de animação australiana dirigida a crianças em idade pré-escolar. Uma série que está a fazer um enorme sucesso em todo o mundo, mas não só entre miúdos.
So what are we gonna watch?
Please pick Bluey.
Yeah, let's pick something we all like.
I hope they pick Bluey.
Eu não tenho filhos, por isso, até há bem pouco tempo, nunca me tinha cruzado com a Bluey. Mas há umas semanas vi uma publicação no Twitter que me chamou a atenção. Era do Tiago Amorim, mais conhecido online por Chef Jamon.
Oi amigos, hoje trago uma receita de bolo de cenoura.
O Jamon dedica-se a fazer reviews de comidas de supermercado ou de restaurantes com um estilo muito próprio.
Leva muito de 10. Mamava outra vez.
Não, é horrível, 0 de 10, não tornava a mamar.
Tiago não costuma publicar conteúdo infantil, mas um dia publicou no Twitter uma crítica à série no estilo que usa para as receitas. A publicação dizia: review da série Bluey da Disney Junior. Excelente série de animação que não hesita em explorar sentimentos complicados de uma maneira que as crianças possam entender e que os pais vão apreciar. 10 em 10, mamava todas as manhãs com o meu menino. As reações não se fizeram esperar.
Sabes que eu, quando fiz essa publicação, tive quase para pagar, para apagá-la, porque recebi alguns comentários e retweets de pessoas a dizer que ai, já chega de falar desta maneira, de estar a mamar com uma criança, e eu, tipo, a minha palavra de marca, tive quase para pagar, mas depois pensei, é o que é.
Mas polémicas com terminologias à parte, o que me surpreendeu mais nesta publicação foram os comentários.
Tão bom! Já nem me sinto envergonhada a dizer que gosto mais de ver uns bonecos animados do que o meu filho. Afinal, há mais pessoas como eu.
Sabemos todos os episódios de cor. A primeira temporada salvou a nossa sanidade mental durante os confinamentos em 2020-2021.
100 mil em 10 para a Bluey. Fantástica para as crianças e para os pais.
Mais um rendido à Bluey. Acho que gosto mais eu da série do que a minha garota. Não te esqueças de tomar nota, sem qualquer vergonha, dos episódios que te fazem chorar.
Mas então, esta é uma série para crianças ou para adultos? Yeah! Quando comecei a ler mais sobre a série, percebi que estava só a pegar na ponta do novelo. Em 2019, um ano depois de ir para o ar na Austrália, os direitos da série foram comprados pela Disney, que a transmite em 60 países. E nos últimos anos, Bluey tornou-se um fenómeno online. No TikTok, a hashtag tem 8,8 mil milhões de visualizações e há um grupo de discussão no Reddit com 157 mil pessoas. Sim, no Reddit. Milhares de pessoas discutem diariamente episódios dirigidos a crianças do pré-escolar. Uma atenção que séries mais antigas e mais estabelecidas, como Porquinha Peppa, Patrulha Pata ou Dora a Exploradora, nunca tiveram nesta rede social. Em Portugal, a série parece não sair dos tops do Disney+. No início deste ano, era a série de televisão mais vista da plataforma. E há uma longa lista de livros publicados pela BookSmile que esgotaram mal saíram em Portugal em 2021.
And the BAFTA goes to Bluey.
A série australiana é aplaudida também pela crítica. Venceu um Emmy e um BAFTA. Um dos episódios, Sleepy Time, chegou a estar no 8º lugar do IMDb nos episódios de televisão mais bem cotados de sempre e foi considerado pelo New York Times como um dos melhores episódios de televisão de 2020. Mas como assim? Como é que uma família de cães australiana é tão popular entre adultos e até entre pessoas que não têm filhos? O que é que tem esta série de tão especial? intrigou-me, quis saber mais, o que me pareceu razão suficiente para fazer um episódio extra para acabar em beleza a primeira temporada de Como Assim? Por isso, venham daí descobrir a série que parece estar a juntar filhos e pais, sobretudo pais, à volta da televisão. Bem-vindos ao Como Assim? Eu sou Inês Rocha. Para perceber de onde vem o fenómeno Bluey, conversei com uma das pessoas que conhece melhor a série em Portugal.
Olá, o meu nome é Afonso Lagarto, mas há alguns que me conhecem como Bandit. O quê? Bolachas! Bluey, vamos brincar às estátuas! E o elevador? Pup, pup, já estou aqui outra vez!
O ator Afonso Lagarto dá vida, na versão portuguesa, à personagem Bandit, o pai de Bluey e Bingo.
Pavlova! Ou ela de Cotec? Bluey, Bingo, está na hora de ir para a cama. Boa noite, filhotas. Até amanhã.
A série acompanha o dia-a-dia da família Hiller, quatro cães da raça boiadeiro australiano. Bluey tem 6 anos e a irmã, Bingo, tem 4. Os Hiller são cães em forma, mas são, em quase tudo, humanos. A série foca-se na dinâmica familiar e nos pequenos desafios do dia-a-dia de pais e filhas e rompe com alguns estereótipos.
O Bandit, para já, é um pai que trabalha de casa. Esse é um pormenor muito engraçado também, mais uma vez a romper aqui com os clichês e com os estereótipos e a incluir novas realidades de famílias modernas, em que o pai trabalha em casa, a mãe trabalha fora de casa, o pai é que cuida dos filhos e etc. E arruma e limpa e lava a roupa e faz essas coisas.
Vou pôr estas roupas no estendal, isto nunca mais acaba.
Bingo!
E é o caso, o Bandit trabalha em casa, a mãe sai para trabalhar e ele fica com as filhas a maior parte do tempo. E as filhas são muito brincalhonas, estão sempre a querer brincar, então estão sempre a distrair o pai do seu trabalho e estão sempre a levá-lo para brincadeiras no jardim ou o que for.
O que é que acham de irmos jogar?
Vamos brincar, o rei manda! Yeah!
E o Bandit não resiste, porque ele próprio também é um bocado criança, então ele acaba sempre por alinhar nas brincadeiras com elas e leva as brincadeiras muito a sério. E eu acho que essa é uma das mensagens principais da série e deste pai, é não se levarem demasiado a sério e brincarem com tudo.
Afonso Lagarto está habituado a dobrar séries para crianças. Por isso, quando a SDI Media, um estúdio que faz dobragens para a Disney em Portugal, o escolheu para interpretar o pai de Bluey, Afonso não sabia a sorte que lhe estava a calhar.
O Carlos Macedo, que é o diretor de dobragens, que faz a direção desta série, chamou-me. Eu não fazia ideia do que era a série. Fui pesquisar e fui ver e percebi o que é e amei, desde o primeiro dia. Eu lembro-me de ir gravar mesmo feliz, porque, pronto, quase sempre eu gosto de ir fazer dobragens, é uma coisa que me dá gozo fazer, é divertido. Mas nesta série, muito mais, porque cada vez que íamos gravar, eu lembro-me de ter episódios que eu estava a gravar e estava a rir. Ele punha o episódio quase todo. Normalmente nós não gravamos o episódio todo, eu faço só as minhas falas e vamos andando para a frente. Mas eu íamos vendo, porque tanto ele como eu estávamos fascinados com as cenas dos episódios, porque são coisas mesmo muito, muito bem feitas.
O guião de Bluey chegou às mãos deste estúdio através da Disney, mas a produção não é da gigante norte-americana, é de um estúdio australiano para a BBC. Isso para Afonso faz toda a diferença.
Portanto, é uma série que ainda por cima é feita, pronto, é estatal, é financiada pelo governo, não é? Isso é muito engraçado, porque é uma série que não responde a nenhum, não tem nenhum compromisso com nenhuma empresa grande. A Disney comprou isto depois da série estar feita e isso dá-lhes uma liberdade enorme, porque eles não têm que responder à Disney. E isso faz toda a diferença, eu acho, sem querer criticar a Disney, porque eu acho que a Disney tem um papel fundamental nas nossas vidas, todas as crianças, na minha teve, mas às vezes eles são um bocadinho restritivos em relação aos conteúdos. E neste caso não. Então a série tem coisas muito diferentes do que é normal e muito, é muito aberta.
Bluey estreou-se em Portugal em outubro de 2019, no Disney Junior. Tiago Amorim, ou Chef Jamon, começou a ver a série por causa do filho, João, agora com 3 anos. E o que no início era só mais uma série infantil, tornou-se outra coisa.
No início era só uns desenhos animados para mim. Não ligava muito. Só o ano passado é que comecei a ver mesmo a série e a perceber as personagens, as histórias. São histórias muito giras, bem escritas, e foi aí que comecei a gostar de Bluey. Imagina, quando eu estou sozinho em casa e vou sei lá, almoçar para a sala e liga a televisão e calha de estar no Disney Junior, porque normalmente é o canal que está sempre ligado cá em casa. Se tiver nesse canal e estiver a dar Bluey, eu deixo ficar. E fica sozinho. Porque gosto.
Tenho ali muitas mensagens também para os pais, não é? Que claramente são dirigidas para os pais.
Sim, sim, sim. Eu próprio já aprendi muitas coisas com Bluey. Até na minha própria forma de ser com ele. Até ter mais paciência com ele. Há um episódio muito giro que é a mãe que está a fazer... O pai faz anos e então está na cama e a mãe vai fazer o pequeno almoço com as filhas.
Quantos ovos leva uma omeleta?
Três ou quatro?
Estou cheio de fome!
É melhor serem quatro.
E a certa altura, vão a demorar imenso tempo.
Três!
Vá lá, Bingo, mais depressa!
Quatro, ou não!
E a mãe é que decide fazer a omelete sozinha e diz para a filha, tipo, olha, pronto, a mãe faz mais depressa, vai ali, senta-te ali à mesa e brinca enquanto a mãe faz isto. E ela, enquanto está a fazer a omeleta, vê que a filha está a brincar e diz que está tipo a brincar sozinha, né? Com os bonequinhos.
Não, é melhor ficares em casa. Mas eu sou um guarda tal como tu. Sim, mas sabes, tu não és tão bom como eu, percebes? Oh, então está bem.
Ah, não sabes brincar, eu brinco sozinho mais depressa e tal. E depois a mãe repara naquilo e fica tipo... Ok, deitou a omeleta fora e foi fazer outra com a filha. Mesmo que fosse demorar mais tempo.
Eu fiz uma omeleta para o pai, mas não me correu lá muito bem.
Foi, mãe?
Foi. Eu preciso da tua ajuda para fazer outra.
Oh, está bem.
E eu tento ter paciência também com o meu. Nem sempre é fácil, mas lembro-me sempre desse episódio.
Tiago diz que é comum lembrar-se de episódios quando está com o filho. E o pai de Bluey, Bandit, já se tornou uma referência para ele enquanto pai.
Eu acho que ele é espetacular demais. É tipo... Acaba por ser tipo a imagem do pai ideal. Que é muito difícil de ser como ele é. Por isso é que é um desenho animado.
Uhum.
Mas se calhar é tipo a imagem do pai que todos os pais deveriam ser. Ou pelo menos tentar ser, não é?
Tornou-se uma referência para ti nos últimos tempos?
Sim. Às vezes penso, o que é que o Bandit faria? em certas situações, cá em casa.
A série acaba por inspirar também muitas brincadeiras com o filho.
Sim, já ele via muitas brincadeiras lá na série e depois quer fazer igual. Eu próprio também incentivo quando são brincadeiras que eu acho que são fixos para nós fazermos os dois. Há um episódio que eles... estão a brincar à magia. Basicamente as filhas estão a fazer de conta que são mágicas e que têm poderes e depois os pais reagem à magia e alinham na brincadeira e fazem de conta que estão a ser comandadas pelas filhas.
Eu disse, temos pena!
Oh não! A Bingo aprendeu magia!
E eu já fiz isso também com ele. A brincar à magia. E foi giro. Ele alinha nas brincadeiras.
Uma das comentadoras da publicação de Tiago, que dava 100 mil em 10 à Bluey, é Sara Marques. Em casa da jornalista e gestora de redes sociais, a série também inspira muitas brincadeiras com a filha de 6 anos.
Sim, muitas vezes há jogos que nascem da Bluey. Fica no ar, que é um balão só que anda pelo ar. A minha filha está, por exemplo, neste momento, a minha filha está em recuperação de uma cirurgia, não pode fazer atividades muito, muito físicas. E tenho andado a passar os dias a jogar ao Fica no Ar, porque ando assim mais em casa, mais controlada, e é um jogo que nós jogamos desde sempre.
Quando Sara começou a ver Bluey, também não esperava gostar e aprender tanto.
Eu comecei por ver por causa da minha filha e continuei a ver por minha causa. E não sou só eu que vejo, meu marido também vê, e nós sentimos em família que aquilo é útil para todos. Portanto, muitas vezes nós damos por nós a usar conteúdos da Bluey para fazer jogos, para lidar com situações mais complicadas, em que há uma birra, em que é preciso lidar com uma frustração, com uma situação. Somos pais pela primeira vez, temos só uma filha, e isto da parentalidade às vezes é mais, sai-nos menos naturalmente do que aquilo que poderíamos pensar.
Para Sara, a desconstrução de estereótipos na parentalidade é muito importante e a série faz isso muito bem.
Sim, até porque isso é um bocadinho a nossa realidade. O meu marido é muito mais de brincar com a nossa filha. É muito de brincar. Aliás, eu na brincadeira digo que casei com o pai da Bluey, porque acho muitas semelhanças. Mas a verdade é que eu acho que há uma geração de pais que precisa de ou que ganha em perceber que a parentalidade não é necessariamente, ou não tem necessariamente de ser com papéis muito definidos para a mãe, qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai, em que as coisas podem, a mãe pode ir trabalhar e o pai pode ficar em casa com as filhas e depois no outro dia a situação é diferente e o pai pode estender a roupa e a mãe pode estar a descansar, ou as coisas não têm que ser como eram noutras gerações. Eu acho que também isso é, também isso é útil, não só para quem não tem essa visão, mas também para quem tem, para as famílias que já são assim não parecerem tão estranhas perante os outros.
Com tantas mensagens sobre educação e vida em família, nos últimos anos a Bluey tornou-se um autêntico fenómeno na internet. Há páginas de memes inspirados pela série, vídeos com momentos da série que se tornam virais e há grupos onde se discutem significados e mensagens da série.
Sim, conheço muitas mães, pais, crianças que gostam bastante da Bluey. No nosso círculo de amigos, no meu círculo de conhecidos, pessoas que eu conheço mesmo, inclusive de redes sociais, em determinados contextos que, em que faz sentido, por exemplo, grupos de parentalidade, por exemplo, ou seja, que já seguem à partida o mesmo caminho que eu tento seguir, e vejo muito a Bluey como referência.
Afonso Lagarde faz dobragens há muito, mas diz não se lembrar de uma série de animação com tanto impacto na sua carreira.
Já fiz filmes para cinema, já fiz séries para a Disney, várias coisas, e sim, normalmente passa um bocadinho despercebido. Neste caso, curiosamente não, porque a série teve tanto sucesso e continua a ter, já existe merchandising, já só festas de anos das miúdos, fazem todas festas de anos da Bluey, portanto anda tudo maluco com a Bluey, que eu acho que houve um interesse maior em perceber quem era. Eu tenho muita gente a contactar-me no Instagram, que nunca aconteceu antes com nenhum outro trabalho, nem televisão, nem cinema, nem nada. A contactarem-me no Instagram, ou a mandarem uma mensagem a agradecer, a dizer que adoram e que são loucos lá em casa pela Bluey e que vêm. Muitos amigos meus que têm filhos, quando me veem, dizem: fogo, estou sempre a ouvir a tua voz lá em casa. Portanto, as pessoas estão a perceber e reconhecem esse trabalho. Portanto, sim, acho que está uma grande, grande febre.
Apesar de não ter filhos e, portanto, estar longe de ser o público-alvo da Bluey, também eu quis perceber a febre. E vi alguns episódios, em particular aqueles que são mais comentados. São episódios de 10 minutos. Quando damos por ela, já vimos 3 ou 4. E o que no início é apenas uma família de cães com vozes agudas na brincadeira, com mensagens bonitas pelo meio, torna-se rapidamente em algo mais profundo, com muito para os adultos refletirem e se emocionarem. Entre pais, há muitos episódios que circulam como os mais emocionantes. O Tiago Amorim tem um que o toca particularmente.
Há um que eu sempre que vejo choro no final, choro no final, que é o episódio em que as filhas vão brincar com o avô.
Vai lá, avô, anda!
Sim, sim, vou cá atrás a proteger-vos de um ataque surpresa.
E depois anda a mãe atrás deles. E a mãe está, de certa forma, preocupada com o avô, porque ele já é um bocadinho velho.
Ah, aí estão vocês!
Ah, ela encontrou-nos! Ah,
e está preocupada porque ele cansa-se muito rapidamente e pronto, já não tem aquela energia de antigamente.
Eu sou a filha dele. Ele devia tomar conta dele por mim, porque eu preciso dele.
No final encontram-se e a mãe fica, pronto, fica contente de estar tudo bem. Eu, de certa forma, revejo-me um bocadinho nesse episódio, porque pá, consigo ver ali o meu pai também.
A série nem sequer evita temas difíceis como discussões sobre estilos de parentalidade, infertilidade, aborto espontâneo e até a morte.
Eu lembro-me de um episódio, por exemplo, em que eles encontram um passarinho que estava a morrer e depois no fim a história não acaba bem. E depois eles fazem um jogo de faz de conta novamente e a mãe tenta que aí a história acabe bem, e eu fiquei surpreendida porque a filha já tinha a maturidade suficiente para dizer: não, mãe, o passarinho morreu. E eu pensei: bem, é verdade, nós não temos só de apresentar a vida como uma coisa colorida em que tudo corre bem, e temos que mostrar também que às vezes as coisas correm mal, e perceber que as crianças têm mais maturidade às vezes do que aquela que nós que nós achamos.
A série consegue tocar mesmo quem não tem filhos, mas teve infância. Bandit e Chili desafiam a figura dos pais autoritários, mostram-se vulneráveis perante as filhas e são os pais mais pacientes e maduros, talvez, do mundo todo.
Todas essas mensagens são positivas, até ao ponto do facto de não ser uma família perfeita e que mesmo os pais, muitas vezes, que tentam o estilo de parentalidade que eu acho que é respeitoso para com as crianças, só que até eles erram e eles aprendem a pedir desculpa e a forma como eles lidam com isso.
Por exemplo, há um episódio que eu me lembro, então eles estão a brincar e a Bing distrai-se e vai para o quintal e descobre uma folhinha verde que tem umas patinhas, aquilo é um inseto qualquer, ela acha que é uma folha que anda.
És uma folha andante? Mas eu não estou a perceber. Porquê que uma folha quer andar?
E a folha pousa no nariz dela e fica aqui. E ela fica tão surpreendida com aquilo e tão feliz que começa a gritar a chamar o pai para o pai vir ver. Papá, papá, vem ver a folhinha. E o pai não vem, porque está distraído a fazer qualquer coisa.
Devolve os meus dinheirinhos!
Papá, anda cá a ver. Oh, adeus.
E a folhinha vai embora e ela fica super triste. Mas não diz nada e vai para a cama nessa noite. Mas está triste e a mãe vem-se despedir dela e diz, então, Bingo, o que é que se passa? E ela diz, o papá hoje não estava ao pé de mim quando eu precisava ou qualquer coisa. Não veio quando eu chamei. E então a mãe chama o pai vem e diz, então, filhota, o que é que se passa? Hoje eu estava no quintal, não sei o quê, eu chamei-te e tu não vieste, não me ligaste nenhuma, não sei o quê. E o pai diz, desculpa, filha.
Ah, desculpa. Eu não te ouvi, amor.
Ah, não faz mal.
O pai estava distraído a fazer outra coisa. Nem sempre podemos estar disponíveis. Então eles usam também isso.
Serve-me como guia, eu sei. Parece um bocadinho estranho pessoas adultas estarem a seguir um ideal de um desenho animado. Mas eu uso isso como ferramenta para adaptar ao nosso dia-a-dia nesse sentido. Vemos aquilo como exemplo de como podemos lidar com os erros, com os erros que todos cometemos, crianças e adultos.
A minha conclusão, depois de tudo isto, é que Bluey não é propriamente uma série para crianças de que os pais também gostam. A minha teoria é que é uma série para os pais, que por acaso também é adequada a crianças. Há um episódio que é muito claro. Chili está a contar a Bluey como quando ela era bebê não começou a gatinhar tão rápido como os outros bebés no grupo das mães. Ao comparar o desenvolvimento mais lento da filha com o de outros bebés, Chili sentiu que não estava a cumprir a sua função de mãe. Então, outra mãe do grupo, mais experiente, uma poodle cor-de-rosa, vem consolá-la. Nesse momento, olha para a câmara e diz:
estás a sair-te bem.
Estás a sair-te bem, dito assim, olhos nos olhos. Eu, que não sou mãe, senti ali a dor de todas as mães recentes, perdidas e a precisar desta validação. Não, nada disto foi pensado para as crianças. Foi para os pais que estão com elas no sofá, cheios de inseguranças, a tentar ser melhores. Isto para não falar do cuidado na estética das ilustrações, no design de som e na banda sonora, que vai desde a música clássica a folk, jazz ou rock. A série é agradável de ver, até em termos técnicos. E já agora, também é boa para os cães, porque usa cores que os cães conseguem ver. Por isso, é mesmo adequada para toda a família. Mas tenho ainda mais uma teoria. O sucesso de Bluey não tem apenas a ver com a qualidade da série. Diz também muito sobre os pais de hoje e sobre uma mudança cultural profunda que está a acontecer. Sara também vê essa mudança.
Eu acho que nos últimos anos houve uma tentativa de quebrar com os modelos mais autoritários de parentalidade. Tentamos ter uma parentalidade mais respeitosa, de ouvir mais as crianças, e em que os pais tentam brincar, ouvir as crianças, colocar-se mais ao nível de companheiros. Há uma frase que eu ouvia muito quando era pequena, não só dirigida a mim, mas que era comum na sociedade, que era: as crianças não têm que querer. E eu acho que se tentou quebrar isso nos últimos anos e respeitar mais as crianças como seres humanos. E sinto que esta série encaixa nesse modelo. Lá está, temos todos muito que aprender e quebrar muitas vezes barreiras, por mais que achemos, nós temos uma parentalidade diferente, mas depois lá a vida mete-se no caminho, a realidade no fim de um dia de trabalho nem sempre é agradável e não dá para cumprir tudo. Mas tentamos.
Em casa, Afonso Lagarto, que além de ator é pai, também pensa muitas vezes na série e na personagem a que dá vida.
como mencionaste, sou pai há um ano e meio, e adoro ser pai. Foi das melhores coisas que me aconteceu na vida. Mas ao mesmo tempo há momentos muito difíceis, porque nós temos as nossas vidas, temos as nossas, pronto, os nossos limites também, e eles vêm a este mundo para testar todos esses limites. Sem dúvida é um grande teste à nossa paciência, e por vezes eu não consigo ser o melhor possível. Quer dizer, consigo sempre ser o melhor possível, não consigo ser tão bom quanto gostaria, tão... em termos de paciência, isso também, porque, pronto, às vezes não consigo.
Esta dificuldade não é exclusiva de Afonso. E para o ator, o sucesso da série num mundo cada vez mais desenfreado é muito bom sinal.
Acho que as pessoas querem e pretendem fazer melhor e procuram, e numa era como a nossa em que temos tudo na palma da mão, não é? Qualquer questão que nós tenhamos, nós colocamos ao Google e ele responde-nos, e é tudo meio generalizado, a informação é muito disponível rapidamente, mas depois toda a gente sabe tudo, mas ninguém sabe ao certo, porque depois falta-nos contacto uns com os outros, falta-nos contacto com as emoções, falta-nos parar um bocadinho, falta confiar um bocado também nos nossos instintos. Eu estou a falar de parentalidade, mas eu acho que isto se estende a uma data de outras questões. Estamos sempre, sempre sem paciência à espera que as coisas venham mais rápido. Nunca há tempo.
Não demora nada.
Até lá, mãe.
Deixa-me levantar. Eu quero dar um beijinho à mamãe.
Pois, não há beijinhos.
Oh, não. Quando a vez que nós vemos um episódio e rimos um bocadinho sobre uma situação que está na série a ser descrita, eu acho que as pessoas acordam um bocadinho desta doença da rapidez e da velocidade que vivemos hoje, e param um bocadinho para apreciar a beleza de estar sentado a brincar com os nossos filhos só no chão, ou a ler um livro, ou a almoçar juntos sem ter um telefone à frente nem a televisão ligada, só estarmos a almoçar e a conversar. Eu pretendo e tento muito fazer isso com o meu filho diariamente, evitar as distrações e estarmos só conectados os três em família. É bom ver que esta série desperta um bocadinho esse lado nas pessoas e nas famílias. Então sim, deixa-me feliz que haja ainda muita gente que pensa desta maneira, que haja muita gente que, por mais dificuldade que tenha em fazer melhor, pretende fazer, tem essa intenção.
E coisas escritas no papelinho, podes ler, pai?
Sim, diz: as flores voltarão a nascer, mas uma pessoa nunca mais voltará a ser criança.
O que é que isso quer dizer, pai?
Quer dizer que está na hora do duche. A sério?
Yay!
Acima de tudo, brincar com as crianças, porque é tipo, é a linguagem do amor delas, né? Quando elas são pequenas, a brincadeira é a linguagem do amor das crianças. Se há coisa que eu aprendi com o Bluey, principalmente com o Bandit, é alinhar nas brincadeiras, neste caso dele, do meu filho, alinhar nas brincadeiras dele, porque só são pequeninos uma vez.
O Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha, com a coordenação da Patrícia Jesus. Deixo um agradecimento aos pais que nos deixaram entrar nas suas casas este Natal. Além destas gravações, neste episódio ouvimos também sons da versão portuguesa de Bluey. Este foi um episódio extra da primeira temporada de Como Assim. Se não ouviste os últimos episódios, tens mais 7 para ouvir sobre fenómenos da cultura pop. Esta temporada termina por aqui, mas se gostaste do episódio, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes as novidades. Entretanto, tenha um bom ano de 2024.